O Dia Mundial do Câncer foi ontem. Abordaremos hoje, com mais profundidade, a questão dos direitos que a pessoa portadora da doença tem. E que direitos são esses, né? Portanto, vamos, a partir de agora, chamar a nossa convidada que responde às nossas perguntas e também às perguntas do ouvinte. Advogada e professora Daiana Boareto, muito bom dia!
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigado por nos atender aqui na Rádio Marconi. Pessoa que tem a doença do câncer, doutora, professora, quando recebe o diagnóstico, certamente, né, tem aí aquele baque, né, aquele impacto inicial. Depois ela passa a fazer o tratamento e também se inteirar sobre alguns direitos importantes. Mas o fato é que muitas pessoas não os conhecem, né? E eu gostaria de perguntar a você, doutora, né? Que direitos básicos e os principais são esses que a pessoa portadora de câncer tem?
Eu, primeiramente, gostaria de cumprimentar os ouvintes da rádio, né? No programa Ponto de Encontro, é isso?
Isso mesmo.
É uma satisfação estar aqui conversando com vocês, trazer essas informações. O direito dos pacientes do câncer são vários, né? Eu vou trazer aqui alguns direitos, Jair, para vocês, porque se eu for ficar falando de todos os direitos, nós ficaríamos aqui pelo menos meio dia falando. Porque os pacientes desconhecem, né, os direitos que eles possuem. Atualmente, graças à evolução da legislação, os pacientes estão cada vez com mais direitos. Eu vou trazer os principais deles, tá? O acesso a tratamento gratuito pelo SUS. Então, o paciente ele tem direito a fazer todo o seu tratamento de forma gratuita pelo SUS. O acesso a exames e diagnósticos pelo SUS no prazo máximo de 30 dias. Então, descobriu ali a doença, ele tem direito a fazer esses exames no prazo de 30 dias, ou seja, esse exame preferencial, né? Ele pode estar passando à frente aí, né? Ter prioridade para fazer esses exames. Acesso ao início do tratamento pelo SUS no prazo máximo de 60 dias. Então, ele também tem a prioridade. Ele tem direito a fornecimento gratuito de medicamentos de alto custo, né, desde que esse medicamento de alto custo seja indicado pelo médico, né, nós sabemos que hoje é complicado conseguir, né, esse tipo de medicamento pelo SUS, mas no caso do doente de câncer, o SUS é obrigado a fornecer. Acompanhamento psicológico, social, de forma gratuita também, tanto para o paciente quanto para o familiar. Tratamento fora do domicílio, tanto para o paciente como para o acompanhante. Então, às vezes, na cidade em que esse paciente reside, não possui aquele tratamento específico para a doença, precisa se locomover para outro centro, né? Às vezes um centro maior para fazer esse tratamento. Então, o SUS ele precisa fornecer esse tratamento fora do domicílio, juntamente com o acompanhante, né? Promover esse deslocamento. E aí nós entramos nos benefícios previdenciários, porque nós sabemos que nesse momento de fragilidade da doença, muitas vezes, até pela incapacidade, né, que a doença acaba gerando na pessoa, a pessoa precisa se afastar do trabalho. Então, ele precisa ficar ali afastado e dependendo do INSS. Então, nós temos o benefício de incapacidade temporária, né, que nós chamávamos antes de auxílio-doença. Nós temos o benefício de prestação continuada, o BPC LOAS. Nós temos o benefício de incapacidade permanente, que nós chamávamos de aposentadoria por invalidez. Obviamente que esses benefícios, o paciente vai precisar cumprir alguns requisitos exigidos pelo INSS. Mas é importante ressaltar que muitos pacientes desconhecem que têm direito a esses benefícios previdenciários,
doutora,
tá? A partir do momento que se constata a doença e que se encontre incapacitado para o trabalho. Existem alguns tipos de câncer que não geram a incapacidade para o trabalho, mas a partir do momento que está incapacitado, garante esse direito de se pleitear um benefício junto ao INSS.
Doutora, isso quer dizer que o
Além
paciente.
desses direitos aqui que eu já elenquei, tem a isenção de alguns impostos e taxas, né, de IPI, IPVA, ICMS para veículos adaptados. Aí vai depender da legislação do estado. Isenção de imposto de renda, no caso de aposentados pensionistas. Levantamento de FGTS, gente, isso é importante, tanto para o paciente como para seus dependentes. Então, se a pessoa tem lá o FGTS, né, depositado lá, ele pode sacar para custear esse tratamento, quitação de imóvel habitacional, reconstrução mamária pelo SUS. Gente, é muitos direitos que são garantidos para os pacientes oncológicos.
Doutora, o paciente, você falou em alguns casos, quando fica impossibilitado de trabalhar, isso também faz com que ele possa pedir a aposentadoria por invalidez, é isso?
Isso, ele pode pedir. Se essa incapacidade dele se torna permanente. Às vezes a doença, ela deixou alguma sequela e que vai deixar esse paciente incapacitado permanentemente. Acontece. E aí, se for permanente, ele pode pedir por invalidez.
Doutora, o
Isso quem
paciente.
vai decidir, obviamente, vai ser a perícia do INSS. Vai falar se essa incapacidade ela é temporária ou permanente.
O paciente com câncer tem direito à isenção do imposto de renda na aposentadoria, doutora?
Tem na aposentadoria tanto os aposentados quanto os pensionistas.
Certo. Como é que ele faz para conseguir esse benefício dessa isenção?
Então, ele tem que pleitear aí junto à própria Receita, né? Ele vai fazer ali o seu requerimento junto à própria Receita, a Receita Federal.
Perfeito. Doutora, quero perguntar também com relação a documentos necessários para se solicitar a isenção de ICMS na compra de veículos adaptados. Essa questão de veículos adaptados, né? Porque tem o IPI, o ICMS, enfim, existem alguns benefícios para a aquisição de veículos também, é isso?
Isso vai depender do estado, tá? Aqui no Paraná nós temos essa possibilidade. Aí você precisa fazer esse requerimento no próprio Detran. Então, o Detran ele vai fornecer ali os formulários de PCD, e aí lógico, você vai ter que fazer essa comprovação, né, através de laudos médicos, e aí você consegue no próprio Detran fazer esse requerimento.
Perfeito. Inclusive, o próprio Detran vai informar quais são os veículos, né, que estão nesse rol, né, de veículos voltados para quem tem a doença. Outra coisa, doutor,
Exatamente.
outra coisa importante com relação a.
É bom ressaltar que IPI, ICMS, IPVA, até IPTU, tá? Vai depender da legislação local.
Ok. Doutora, a quitação de financiamento da casa própria, quem está pagando casa própria, qual a relação com essa questão do câncer e se há algum benefício?
A casa própria, da mesma forma. Se for financiamento habitacional pela Caixa, ele também vai ter direito à quitação, tá? Se for outro tipo de financiamento, aí precisa verificar se existe essa cláusula no contrato. Mas se for financiamento habitacional pela Caixa, sim.
Ok. Doutora, o paciente com câncer, ele pode realizar o saque do FGTS?
Desculpa, eu não ouvi.
Sobre o FGTS, o paciente com câncer pode retirar ou ele pode sacar o FGTS? Se sim, qual o
Ele
volume?
pode. Ele vai poder sacar, tá? Esse FGTS a partir do diagnóstico da doença, tanto se for ele que estiver acometido pela doença, quanto seus dependentes, tá? Se for cônjuge, se for filhos. A partir do diagnóstico, ele pode fazer o saque total do depósito que ele tiver no FGTS, tanto o FGTS quanto o PIS.
Perfeito. Essa informação, né, essa pauta que temos aqui hoje é muito importante porque as leis vão mudando com o passar do tempo e esses amparos assistenciais às pessoas com câncer, ao idoso, ao deficiente, isso tudo faz muita diferença, não é, doutora?
Sim, tanto a medicina está evoluindo, né, com relação ao tratamento do câncer, como a legislação, né? A legislação ela vem acompanhando também para garantir a esses pacientes um tratamento digno, né? Tanto com relação à doença, mas a garantia de seus direitos.
O próprio Estatuto do Idoso já traz algumas garantias, né, doutora?
Então, hoje nós temos uma legislação própria para o paciente de câncer. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Câncer, que é a Lei 14.238 de 2021. Então, nós temos essa legislação própria, como nós temos outras legislações que amparam o paciente, que é o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor e a legislação previdenciária, que também vem trazer esses outros benefícios para o paciente de câncer, além de outras legislações que dão também garantias para o paciente. Então, assim, o paciente de câncer hoje, ele tem várias legislações que amparam os seus direitos.
Importante que você falou no começo da conversa, lá no início, né? Que o paciente ele tem o direito do tratamento totalmente gratuito pelo SUS. Isso é um alento muito importante quando se tem o diagnóstico e já começa a fazer as primeiras visitas, né, doutora?
Gratuito e prioritário, não somente no SUS, como em todos os órgãos públicos, tá? Ele tem tratamento prioritário, tanto nos órgãos de defesa do consumidor, quanto em ações judiciais, tá? Até mesmo em virtude da doença, né? Sempre ele vai ter o tratamento prioritário.
E a lei que você falou, a Lei 14.231, tem o Estatuto da Pessoa Portadora da doença, do câncer, né? É muito importante, porque ali concentra todos esses direitos que você falou e até outros também, não é?
14.200, sim, com certeza. Vários outros que não, eu não consegui listar aqui, né?
Você falou 14.231, é isso?
14.238 de 2021.
Ah, perfeito. Doutora, qual o serviço que o advogado normalmente presta às pessoas? Porque, mesmo sabendo de alguns direitos que a pessoa com a doença tem, né, ela fica um pouco perdida com relação a documentações importantes, a reunir todo uma papelada, né? O advogado, né, ele consegue até legitimar melhor ainda essas reivindicações da pessoa?
Veja bem, hoje nós temos aí o acesso a essas informações, né? A legislação ela ampara o paciente, mas nós ainda encontramos algumas dificuldades, né, para acessar esses direitos. Então, o advogado, ele vem na defesa do paciente, né? Então, ele pode ajudar o paciente a conquistar e ir atrás desses direitos, né? Através de busca de medicamentos, né? Como eu disse, existe a possibilidade de conseguir medicamento de alto custo, mas nem sempre isso é conquistado de plano, de imediato. Então, o advogado pode estar peticionando, indo atrás desse tipo de pleito. O advogado pode estar indo ajudar esse paciente a pleitear esses benefícios previdenciários. E tantos outros direitos que são garantidos ao paciente que algumas vezes são cessados ou de alguma forma impedidos.
Doutora, tem.
Então, um dos, assim, como que eu posso te dizer, das maiores dificuldades que nós temos enfrentados é até mesmo a burocracia, muitas vezes, do INSS, né, em conceder esses benefícios previdenciários, né? Às vezes, pela burocracia ali no requerimento previdenciário, a demora nas peritas médicas, a divergência entre laudos médicos, né? Às vezes, o paciente está com um laudo ali que fala da incapacidade e o INSS diz que aquela doença não é incapacitante. Então, aí entra o advogado, né, para pleitear esse direito desse paciente via judicial. Então, essa é a importância do advogado aí para ajudar esse paciente a garantir o seu direito.
Importante. Não basta ter prioridade nos processos administrativos também, mas a resolutividade, ou seja, né, a solução e o reconhecimento da necessidade. Doutora, tem uma pergunta aqui, aliás, para o ouvinte que chegou agora. Nós estamos conversando com a advogada e professora Daiana Boareto sobre direitos da pessoa que tem câncer. Uma pergunta que chega aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia. Deixa eu ver se eu entendi, diz a pessoa aqui. Minha mãe está com câncer. Eu posso sacar o meu FGTS para ajudá-la a custear o tratamento? Isso tem uma faixa de valores? Me explique, por gentileza. É o FGTS da pessoa que tem a doença ou de algum familiar direto para ajudar?
Se a mãe dela for dependente dela, se constar como dependente dela, pode, tá? Aí se for dependente, se tiver na linha de dependência dela. Caso contrário, não.
Ah, perfeito. Ouvinte pergunta se quem faz, eu acho que foge um pouquinho aqui do assunto, mas eu vou perguntar a você, talvez você saiba, né? Ouvinte pergunta se quem fez operação do coração, colocando uma válvula, tem direito à isenção do imposto de renda.
A válvula, acho que não se enquadra como doença oncológica, né?
Pois é, eu achei que saiu um pouquinho. Saiu um pouquinho do nosso assunto, né?
Isso, não saberia te responder.
Doutora, muito obrigado pela participação. A lei que você nos falou aqui, 14.238, né, que é o Estatuto da Pessoa com Câncer, certamente já vai ajudar a muitas pessoas. O direcionamento que você deu aqui também, para que as pessoas busquem o seu direito, se necessário, um advogado, para garantir.
Além do advogado, as pessoas podem buscar também o Ministério Público, tá? Às vezes, se o SUS se nega a conceder esse direito, a prestar esse atendimento, as pessoas podem ir até o Ministério Público também, tá? Da comarca, porque o Ministério Público também é um órgão que defende os direitos dos cidadãos, incluindo a saúde, né? O direito do paciente. Então, pode ir até o Ministério Público, fazer a denúncia e buscar o seu direito, ou até se houver a necessidade de entrar com uma ação, né, para pleitear um direito, buscar um advogado especialista.
Perfeito. Programa Ponto de Encontro com utilidade pública, muito importante. Advogada e professora Daiana Boareto. O nosso muito obrigado, doutora. Uma excelente quarta-feira.
Eu que agradeço. Para mim foi uma satisfação fazer parte, né, do seu programa. E a mensagem que eu deixo aqui por final é que o importante é que o paciente ele busque informação, né? Porque a luta do paciente de câncer ela é contínua, né? E exige a união de todos os envolvidos, Jair, porque o que o paciente de câncer precisa é de um tratamento digno, né, e de qualidade. Só assim os seus direitos serão garantidos.
Exatamente. A própria doença já é um enfrentamento, um desafio, né?
Com
E a
certeza,
pessoa
com
está muito,
certeza.
muito focada no tratamento e esquece que tem vários benefícios a seu favor. Muito obrigado, doutora.
Eu que agradeço. Tenham todos um ótimo dia.